Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Ela não anda, desfila e chama atenção por onde passa. Estreante em novelas com ascendência nigeriana, faz teatro desde 7. Olha, gente, e na TV chegou com tudo, ganhou o público e com seu sorriso lindo, sua alegria contagiante e um texto que dificilmente ficaria tão perfeito, né, se interpretado por outra pessoa, ela já é a favorita de muitos fãs de Vai na Fé. Ela é Kate Cristina, Kátia ou Kate Lícia para os íntimos. Seja bem-vinda, Clara Monek, ao nosso podcast Papo de Novela.
Oi, oi, gente. Adorei essa descrição. Oi, Papo de Novela. Obrigada pelo convite. Estou feliz.
E quem vai acompanhar a Gabi nesse papo com a Clara sou eu, Tainara Firmiano. Muito prazer, Clara. Seja bem-vinda.
Oi, oi, Thay. Oi, Gabi.
Ai, gente, vamos começar esse papo. A gente tem muita coisa aqui pra falar da Kate. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje apresento esse podcast com a Tainara Firmiano e nós voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Clara, você já tá fazendo um sucesso enorme como a Kate Vai na Fé. A personagem parece ter sido escrita especialmente pra você, né? A gente não consegue imaginar outra pessoa fazendo. E você tá arrasando demais de verdade, né? As redes sociais estão aí, né? Não deixam a gente mentir. E tem uma coisa que a gente sempre ama saber, que é como foi o teste pra conseguir o papel. Como é que ele chegou pra você? Como foi sua reação quando você descobriu que seria a Kate?
Então, o teste foi a Patrícia Rashi. Ela me encontrou no Instagram. Eu até perguntei isso pra ela recentemente. Ela me viu numa foto com uma amiga, assim. E aí falou, nossa, menina é boa e tal, bonita. Boa ela não sabia, né? Porque, enfim. Mas ela gostou da minha beleza. E aí mandou mensagem, assim, pra mim. Na hora, acho que eu tava até indo pra academia e tal, quando eu vi. E quando eu li, assim, sobre a Kate, a descrição, eu já me identifiquei muito, eu já adorei, já achei que fosse pra mim. Aí eu fiz o teste, mandei um vídeo, assim, pra eles, o texto que eles mandaram. E foi tudo muito rápido, assim, até porque depois eu entendi essa rapidez. Eles estavam precisando urgentemente, né, de uma atriz pra fazer a Kate. Já tinha todo o elenco, só não tinha Kate. Então, tava mesmo nessa pressa. E aí eu fiz o teste, uma semana depois ela me chamou pra ir lá no Projac. Foi a primeira vez que eu pisei no Projac. Ela me chamou pra fazer um teste presencial, eu não imaginava como seria. Ia ter caracterização e tudo, aí eu fiquei bem nervosa, né? Eu nunca tinha feito um teste assim, tão elaborado, e nem na Globo, no Projac, né? Só que eu fui na fé, né? Aí, tipo assim, tinha eu umas duas meninas pra fazer o teste, lindas também. Aí nós nos vestimos de Kate, com roupinhas da Kate que eu uso até hoje. Isso pra mim é muito fofo, eu adoro quando eu uso a roupa do teste, sabe? Aí a gente vestiu, aí maquiou. Aí tem uma curiosidade que na hora da maquiagem, de fazer a caracterização pro teste, eles tinham uma prancheta, assim, que todo personagem, a caracterização, monta uma prancheta, né? Da caracterização, do conceito do personagem e tal, que eles pensam. E a Kate do papel ali não era nada parecida comigo, sabe? Tipo, era muito mais parecida com as outras meninas, porque, tipo, eram imagens, referências de mulheres negras. Mas, assim, mulheres negras mais claras que eu, bem mais claras, assim, morenas. E com cabelos cacheados, assim, eu tava careca, tipo, na época. Ela até falou, ah, você tem alguma peruca pra levar, senão a gente tem aqui e tal, mas se você quiser levar uma da sua preferência. E eu levei a minha única peruca, uma peruca black, sabe? Eu fui com a minha peruca blackão. E o penteado lá, tipo, era nada a ver com a minha peruca. E todas as referências não tinham nada a ver comigo. Dali eu falei, gente, obrigado, foi muito bom, obrigado pela chance. E as outras meninas eram iguaizinhas, assim, as meninas da foto, sabe? Tipo, com peles mais claras e cabelo cacheado e tal. Todos os penteados das referências, nada dava pra fazer. Muito menos no meu cabelo carequinha, muito menos naquela minha lace de Black Power. Mas eu ignorei isso, continuei. Aí a gente foi fazer o teste. E foi a primeira vez que eu conheci também Carla Cristina, minha mãezona maravilhosa. É, do ficção e da vida real também, porque a gente se ama, se cuida muito. Foi uma relação muito boa que a gente criou. E lá eu fiz um teste, uma cena com a Carla. A gente já se deu bem de início. E aí foi isso. E uma semana depois eu recebi a confirmação de que eu tinha passado. Então todo o processo durou assim, 2 semanas, assim, 2 semanas e meia no máximo, porque eles estavam precisando, né? E eu passei.
Não, e você disse que achava que não ia rolar pra você, né? Por causa da inscrição. E você tava onde, assim, exatamente, quando soube da que seria assim? Tava em casa?
Eu tava em casa tomando café com o meu namorado.
Olha,
café,
gente.
Assim. Eu tinha até arrumado uma mesa bonitinha. Eu gosto de arrumar mesa de café. Aí nesse dia eu tinha arrumado uma mesa bonitinha e tal. Porque eu não tava trampando com nada na época. Eu tinha acabado de gravar Nosso Sonho, eu acho. O filme do Claudinho Buchecha. A gente tinha acabado de gravar. E eu tava nesse clima de fim de trabalho, que você tá meio que tirando uma mini férias, esperando as coisas acontecerem e tal. Até porque eu tinha entrado há pouco tempo no audiovisual, então eu sabia que as coisas iriam acontecer, mas não sabia quando nem como, mas...
Gente...
Eu sabia que as coisas iam acontecer, e aí eu tava tomando café, assim, com meu namorado. Aí a Patrícia mandou mensagem, eu demorei muito, assim, a processar tudo, sabe? Eu acho que a ficha só caiu mesmo no dia 16 de janeiro, quando estreou a novela, porque foi tudo muito rápido, sabe? E aí, eu tava em casa, tomando café. Eu comecei a gritar, pular, gritar muito, me espernear. E meu namorado perguntando o que tinha acontecido. E eu gritando, sem parar.
Café voando.
Lembrou, passei pra novela, Ai. Aí foi uma festa.
Ai, gente, que legal. A gente começa a imaginar um filminho na cabeça. E, nossa, personagem como... A gente falou aqui, parece que foi feito especialmente pra você. É incrível isso. E você se espelhou em alguém? Teve alguma referência pra construir a Kate? Como é que foi esse processo?
Cara, muitas, né? Acho que a Kate, ela é feita de muitas mulheres, assim. Eu pude me referenciar muito em mim mesma, assim. Porque eu, mais nova, já dei muito de Kate. Já fui muito uma Kate. As minhas amigas também. Então eu tenho muitas Kates próximas a mim. Ela é muito próxima a mim. Então foi uma pesquisa muito interna também, sabe? E muito próxima, porque ela é muito real, né? Ela é humana. Então é impossível você não conhecer uma Kate. Então... As referências, assim, dentro de mim, dentro das minhas amizades, dentro das mulheres da minha família, a forma como falam, como se colocam. Eu não precisei ir muito longe para conseguir referências para Kate, não.
Ah, legal, legal. E assim, a Kate, ela é uma personagem icônica e vive soltando frases maravilhosas, não é mesmo? E aí eu vou ler aqui para você e pro público uma delas que eu amei demais. Que é ela conversando com a Jennifer, falando: eu gostaria que você me aceitasse do jeitinho que eu sou, gostosa, vingativa e rancorosa. E... não tem como, é muito, muito boa. E aí eu queria saber, e você até falou um pouquinho mais pra gente, mas o que mais Clara e Kate têm em comum?
O que mais Clara e Kate têm em comum? Olha, eu acho que é... O jeitinho, assim, da Kate alegre, pra cima e positiva. Eu acho que eu sou muito essa pessoa, sabe? Eu sou muito aquela pessoa do vai dar certo, do vamos mesmo, sabe? Vamos na fé, não vamos desistir. Eu sou muito essa pessoa, então esse meu jeito de ver a vida e esse meu jeito... extrovertido, carismático da Kate tem muito de mim, assim. Eu acho que esse carisma somos nós duas, assim, numa fusão.
Ah, muito bom, muito bom. E assim, você, uma coisa que é, assim, certo do nosso público querer saber é sobre bastidores. E você divide tela com uma galera muito, muito, muito boa. E aí eu vou citar alguns nomes aqui, que é Carla Cristina Cardoso, que faz sua mãe. É, Bela Campos, sua melhor amiga. Sharon Menezes, a Tia Sol, Elisa Lucinda. Tem a Manu Estevão ali naquele núcleo também, que você ajudou ela, aquela cena lá atrás, soltando cabelo, maquiagem. E assim, eu confesso que eu vejo essas cenas, quando eu vejo esse núcleo reunido, eu sinto que é muito real, sabe? Eu vejo assim e eu fico, cara, isso é tão família brasileira, isso é tão família matriarcal brasileira. E eu queria saber como é fazer parte disso, sabe? Como é fazer parte dessa representação, mostrar esse momento, saber, ter a certeza de que você tá aparecendo na novela das sete, mostrando uma realidade do Brasil.
Ah, eu acho que é um... São muitas coisas, né? É muito difícil falar, assim, porque representa tantas coisas, né? Muito grande, mas... Eu sinto que é uma sensação de dever cumprido e de fazer parte de uma caminhada que ainda é muito longa, mas que começou muito antes de mim. Então é como se esses dias eu fui gravar Encantados, né? Não sei se pode Entendi. Falar, né?
Mas pode falar.
Vai ter uma coisinha assim da Kate Encantados. E eu conversei com a Du Moraes, né? Da nossa eterna Anastácia, né? E fiquei pensando assim, cara, tipo, essa mulher fez a Anastácia, né? Uma personagem de uma história com tantas problemáticas, e eu fiquei imaginando assim, olhando para ela no set, quantas coisas ela já tinha passado para que hoje eu, Ramile, o Digão, né, nessa essa a Dandara, que nós somos dessa geração mais novas, de poder colher algo que foi plantado com muito suor, com muita dor, com muita dificuldade. E que ainda não temos o nosso... Ainda não temos um ideal, né? Perfeito. Mas que é um processo que nós estamos vencendo. Então, para mim, é muito gratificante, tipo, fazer parte dessa caminhada, sabe? Eu acho que Vai na Fé vai ser um marco na dramaturgia brasileira, assim. E é bom, né? Gratificante poder fazer parte disso. Então, é uma sensação de... conseguir lutar uma luta com dignidade, com mais dignidade do que muitos já lutaram, assim.
É muita questão também de entender que quem veio atrás de você veio lutando para abrir esse caminho para você também, sim, né? Para você sim, e para seus sim. iguais. É interessantíssimo. E Vai na Fé e Encantados, para mim, fazem, tipo, um trabalho incrível. Eu assisti a primeira temporada e eu fiquei tipo, meu Deus!
Eu também.
Isso era incrível, cara. Muito
cara,
bom.
Cara, eu sou muito fã de Encantados. Foi muito bom pra mim poder estar lá, porque eu sou muito, muito fã. Muito fã da Vilma, tipo, mais que tudo. Muito fã do Luiz. Tudo, tudo, tudo é perfeito. Encantados, não dá. Sou muito fã mesmo.
Olha, a gente vai deixar aqui, na verdade, um recadinho para você, Clara, de uma pessoa que passou aqui mais ou menos um mês e deixou um recado bem especial para você.
Clarinha, meu amor. Primeiro, bom papo, bom podcast. E eu queria dizer para você e para todo mundo que vai ouvir isso que você, cara, é brilhante. Você é a grande revelação da nossa novela. É uma atriz incrível, genial, generosa. Eu só tenho a te agradecer por tudo, por esses dias incríveis que a gente está passando, vivendo Rafa e Kate. E é isso, continua brilhando. Espero que a gente se encontre muito ainda nessa carreira, nessa vida. E toda a minha admiração, todo o meu carinho. Você é demais. Um beijo.
Ai, que gente, querida. Maravilhoso. Deixa de tira.
Que fofo.
Não, gente, o Caio teve aqui, como eu falei, umas semanas. Não tem como falar sobre a química de vocês, né? Porque tá incrível demais. Todo mundo comentando, torcendo. Como é que tá essa relação com o Caio? Virou uma amizade aí, forte? Como é que é a relação de vocês nos bastidores?
Ai, que carinho de vídeo, gente. Fiquei emocionada. Obrigada, Caio. Um beijo, carinho muito mútuo. Cara, o Caio, ele é um menino incrível. Ele é um cara de um profissionalismo, assim, bizarro, né? São, apesar de ter minha faixa de idade, assim, ele já tem muita experiência, né, com televisão, com audiovisual, e isso é muito claro. E, ao mesmo tempo, a humildade que ele tem de escutar e de trocarmos, sabe? É, sempre foi muito leve, desde a primeira cena que a gente gravou junto, que a internet foi a loucura desde a primeira cena do casal.
Uhum.
E a curiosidade é que, assim, a gente, antes da gente começar a gravar, a gente queria ter um tempo, porque nós tivemos a preparação, só que desde a preparação até o início das gravações, demorou muito pra gente começar a gravar juntos. Então, quando estava chegando a época de começar as nossas gravações, a gente queria conseguir marcar uma mini preparação, um aquecimento, um reconhecimento um do outro, até porque a gente não gravava, a gente nem se via direito nos estúdios. A gente ainda sentia um pouco desse afastamento. Mas foi uma coisa muito mágica que foi destravada. A gente não conseguiu. Nós não conseguimos ter esse tempo de conseguir conversar e se ver pessoalmente antes de gravar, devido à nossa agenda de gravação. O roteiro estava muito intenso, estava gravando segunda a sábado, o dia todo, então realmente não tinha brecha para a gente conseguir se ver. E no primeiro encontro, na primeira cena que a gente gravou, que a gente se conheceu, já foi, tipo, uma conexão bizarra, assim, a gente já se entendia no olhar, a gente conseguiu se conectar, assim, né, se entender muito bem. Então, dali a gente já viu que não tinha como dar errado, né, e só foi melhorando.
Ai, gente. Não, e uma coisa também que o pessoal tá super ansioso, os fãs, né, da Kate e do Rafa, é que a Kate tem um passado com o Theo, que é pai do Rafa, e ainda tem o Hugo no meio dessa história toda. Você acha que ela fica com quem? Porque uma hora a verdade vai chegar, né? O Rafa vai descobrir que a Kate se envolveu com o pai dele. Aí o que tu acha? Um palpite mesmo. Sei que você não sabe, mas um palpite, o que você acha que vai rolar?
Gente, então, eu penso muito sobre isso. Porque, cara, apesar de tudo, de todo o carinho deles, da história que é fofa, eu, Clara, acho muito mega problemático ela ter um caso com ele, já tendo tido um caso bem problemático com o pai dele, de amante e tudo mais. Eu acho que, por melhores que fossem as intenções dela, eu vejo muito problemático, porque eu, por exemplo, já sou uma pessoa ciumenta, por exemplo, um pouco ciumenta, sabe? E aí eu não gostaria de namorar um cara, por exemplo, que uma amiga minha já namorou, entendeu?
A sua mãe, imagina, pior.
Que alguém que eu conheça. Cara, imagina, sabe? É muito difícil de entrar na minha cabeça que isso dê certo de alguma forma, para mim, Clara. Mas, na dramaturgia, né, que tudo é mais lindo, que tudo é mais fácil de alguma forma, eu acho que talvez o Rafa seja a única pessoa que não julgue a Kate depois que tudo acontecer, depois que ele descobrir, porque ele é um cara que ele conhece o pai dele, né? Ele conhece talvez mais o pai dele do que ele conhece a Kate, então ele sabe aonde até o pai dele pode ter ido, que o pai dele pode ter feito para que colocasse, que criasse essa situação. Então, eu não sei, eu realmente não sei. Mesmo que eles não fiquem juntos, eu acho que o Rafa não vai produzir esse ódio por muito tempo da Kate. Pode ser que de início até tenha o baque, mas eu acho que ele não vai ser o cara que vai julgar a Kate. Eu acho que ele vai julgar mais a atitude do pai dele de trair a mãe dele com uma mulher muito mais nova, enfim. E o Hugo, ele, apesar de todo o carisma e toda a comoção que tem em volta do casal Kate Wu, a gente não pode esquecer de não romantizar a situação dele ser uma pessoa que trabalha no tráfico, né, de drogas, e uma pessoa que está em perigo, uma pessoa que vive à margem da lei. Então, assim, é... por exemplo, se ela ficasse com ele, quisesse ficar com ele, é... que mensagem a gente estaria passando para as meninas, né? Uhum. Para as mulheres jovens que se identificam com a Kate? Para que lado a gente estaria indo se ela realmente tivesse um caso com um cara... é, que trabalha no tráfico, que é um bandido, enfim. Então, eu acho que, assim, dentro dessa perspectiva que a gente tem agora, de Rafa não saber que ela já foi amante do pai dele, e de Hugo, que é um bandido ainda, por mais que ele esteja querendo mudar, ele ainda está envolvido com tráfico, eu torço para que a Kate fique com ela, vendendo sanduíche, uma grande empreendedora.
Ah.
E que, sabe, eu acho que... sei lá, já conversei isso com o Caio e com o Emílio até, que a gente tava falando. Cara, também seria um super plot se a Kate não ficasse com nenhum cara, tá ligado? Uhum. E, tipo, virasse uma grande empresária e a Jennifer uma grande advogada e elas viajassem juntas, ela tivesse uma grande firma de sanduíches e a Jennifer fosse... a responsável legal disso, ou que ela fizesse, juntasse com a mãe dela para criar algo maior no ramo alimentício, enfim. É, eu acho que até então, é, esses romances que estão acontecendo na vida da Kate estão sendo muito mais para uma descoberta pessoal dela, sabe? Uhum. E não para que ela encontre um cara que ela vai viver uma vida. Porque a vida dela não tá resolvida ainda, sabe? Eu acho que ela tem que resolver o lado dela, as questões dela, para que ela consiga se relacionar de uma forma saudável com alguém, sabe?
É verdade, gente. Se a gente não consegue resolver nossos problemas, nenhum relacionamento, assim, dificilmente dá certo. Vira uma bagunça só.
Pois é, não adianta, sabe? Mas, assim, agora eu sou super Team Rafa, sabe? O Hugo... tá lá, vai acontecer as coisinhas dele que vocês já devem saber, e o pessoal vai ficar sabendo. O Hugo não vai morrer, gente, para de inventar Twitter, para de perguntar na rua, ele não vai morrer e ele vai ter a traminha dele, e enquanto isso a Kate vai se descobrindo e se ajudando, e ajudando o Rafa também, vivendo essa coisinha muito bonitinha que eles estão vivendo.
Ah, não, você falou isso de vender sanduíche, porque a próxima pergunta tem totalmente a ver com isso que você falou, porque é sobre o futuro da Kate. Uma das coisas que ela se queixa bastante é que não tem uma vocação, não sabe fazer nada da vida, ela tá sempre falando isso. E ninguém melhor do que você pra sugerir coisas que a Kate possa fazer. Além de ser empreendedora ali, né, você acha que a Kate poderia fazer o quê? Quais atividades tem a cara da Kate?
Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
Atividade que tem uma cara da Kate. É... cara, eu acho que a Kate se daria muito bem no ramo da beleza. Sabe, eu acho que a Kate, ela tem uma autoestima muito boa e ela sabe falar com as mulheres, tocar de uma forma também que ela tem uma sensibilidade para isso, né? Como ela fez, já fez com a Duda, como ela vai fazer daqui a pouquinho também ajudar a Jennifer a se encontrar de outras formas. É, usando do estilo, né, de uma maquiagem, de um corte de cabelo, de uma roupa que ela empresta pra Jennifer ir pro baile. Então, eu acho que ela tem essa sensibilidade pra... dá pra ver pelo estilo dela, né? Uhum. Como ela também já teve essas nuances de maquiagem, de roupa durante toda a novela, até de unha. Ela já trocou, então eu acho que ela é muito minuciosa, assim, nesses detalhes de beleza, é uma coisa que ela gosta. Talvez já iria muito bom. E ainda mais a mãe dela também, né? Que também já mexe com o cabelo. Uhum. É, faz cabelo, arrumou o cabelo lá da dona Marlene, né? Uhum. Imagina um salão da Kate Bruna, né? Imagina o salão da Kate, eu acho que é super a cara dela, eu acho que é super a cara dela. E que também acho que a Kate seria uma mega influência, eu acho que ela ia bater na giga de pau, porque é um carisma, entendeu? É uma sagacidade, eu acho que ela faria megas campanhas, sabe?
E é a sinceridade, né?
Muito, muito.
Porque a Giga
muito.
Não é sincera. E a Kate, ela é quem ela
e
é.
Ela pois fala é. Com qualquer um que tiver que falar, como se já conhecesse, uhum. entendeu? Ela é muito safa. Eu acho que ela seria uma ótima influência comunicadora, sabe? Sei lá, ela é muito comunicadora.
E é, eu reproduzi aquela frase da Kate. E uma das coisas que a Kate fala naquela frase é que ela é vingativa, né? E aí, assim, a gente já sabe que ela gosta do Rafa, que ela não vai usar o Rafa pra se vingar do Theo, isso não existe. Mas qual você acha que seria a melhor vingança da Kate contra o ex-gato sênior?
A maior vingança? Cara, eu acho que a Kate tinha que ajudar a Jennifer a botar ele atrás das grades, sabe? A te mascarar o Theo, sabe?
Uhum.
Eu acho que... Espero que isso aconteça, né? Com o andar, que o Theo pague pelas coisas que ele fez, sabe? Eu odeio vilão que morre, sabe? Eu acho que a morte é muito boa, ela é muito complacente, assim, uhum. sabe? Eu acho que eu gosto quando o vilão sofre mesmo, sabe? Lida com as consequências. Lidar com as consequências. Eu acho que o Theo tinha que ser preso mesmo, sabe? Perder tudo e uhum. passar jeta e sofrer para que ele possa pensar por muito tempo nisso tudo que ele fez, sabe? Eu acho que uma boa vingança seria ela se unir, né? Porque, assim, ela por ela não tem forças contra o Theo, né?
Uhum.
Eu acho muito foda os textos do Emílio, quando ele do Theo, né? A forma que o Emílio faz e ele fala sempre, assim... Você sabe com quem você tá falando?
Uhum.
Eu sou o cara que mora na Barra da Tijuca. E esse uhum. cara existe muito, né? Tipo, uhum. é muito real. É mais real do que a gente gostaria. Então... É, o que eu acho é que ela não tem força de embate. Na cabeça uhum. dela, coitada, ela acha o quê? Que ela vai encontrar ele lá na sala e vai esculachar ele. Enfim, eu acho uhum. que não é assim. É, com caras como o Theo, a gente tem que usar das leis mesmo, sabe? Dos nossos direitos, de correr atrás e denunciar um abuso. E denunciar uma importunação que seja
uhum.
e todos os outros crimes dele, né? Enfim, eu queria muito que a Kate participasse dessa ruína do Theo, sabe?
Uhum.
A gente também quer.
Foi muito bom, porque quando o Emílio esteve aqui no podcast, a gente perguntou, né, qual ele esperava que fosse o final do Theo, e ele falou algo parecido. Ele falou: não quero que o Theo morra, não. Não quero que ele morra, uhum. eu quero que ele pague pelas coisas que ele fez, eu quero que ele sofra, que ele se veja ali sem ser esse cara que pode falar. Você sabe com quem você está falando?
Sim.
É complicado, olha. Uhum. E assim, Vai na Fé é uma novela que tem um elenco jovem bem grande, né? Tipo, tem a galera do Icais, tem os atores que interpretam o Ben, o Theo, mais jovens, né? E aí eu fico me perguntando, vocês saem juntos? Eu sei que a rotina de gravação tá pesada. Vocês conseguem sair pra se divertir, se reunir? Como é que é o clima nos bastidores?
Gente, olha, eu vou falar pra vocês que foi Sharon que me situou, né? Porque eu sou elenco jovem, mas eu não gravava muito com os jovens antes.
Uhum.
Eu só gravava com assim, de jovem que eu gravava era a Jennifer e o Hugo, né?
Uhum.
Eu tô me lembrando agora, assim. Então, eu me achava, tipo assim, super elenco, sei lá, adulto, sabe? Eu não sou elenco jovem, eu tô aqui. E aí a Sharon me situou e falou: gata, você é elenco jovem, sim, tá? Você é elenco jovem. Para de graça. E aí, depois que eu comecei a gravar mesmo com elenco jovem, eu constatei que eu realmente não sou mais elenco jovem. Porque eles saem, que é uma beleza. Não, o tapa na minha cara foi quando a gente gravou a noturna da festa do da primeira festa da Giga, que a Kate beijou o Fred.
Aham.
Uhum. E, tipo assim, era o segundo dia de noturno e a gente tinha saído, tipo assim, 3 horas da manhã. E aí foi Mel Maia, foi Henrique, Flora, Caio, não lembro se ele foi, mas assim... Laísa, Clara Serrão, todo mundo foi pra uma festa, que eu não sei que festa foi, porque eu não queria nem saber. Eu fiquei com ódio deles, porque era 3 horas da manhã, a gente tinha gravado, tipo assim, sei lá quantas horas. E eu queria só ir pra casa, tirar o tênis, descansar, deitar, tomar um chazinho, sabe, dormir. E eles foram 3 horas da manhã pra algum rolê aleatório. Eu falei, gente, realmente... Tá difícil pra mim, eu não sou elenco jovem, não dá pra considerar elenco jovem, porque eu não tô conseguindo seguir o ritmo do elenco jovem, mas assim, cara, que delícia gravar com eles, brincadeiras à parte, que delícia poder fazer essa malhação que eu não tive, né, tipo, eu me sinto muito fazendo malhação no ICAIS, é muito bom, porque...
É muito clima, né?
É muito, a gente tem a mesma vibe, assim, né, tipo, tá na mesma fase, né, então, é assim, muito bom, é muito gostoso gravar no ICAIS, mas eu tenho ainda essas diferenças, eles são muito animados, cara. E eu sou uma jovem idosa, sabe? Casada, eu quero ir pra casa fazer as coisas. Não posso, que amanhã eu tenho que ir lavar roupa cedo, sabe? Sei lá. Eu sou essa pessoa e ele já tem mais pique, assim. Eu já não... Uhum. Nem tanto, sabe?
Olha, eu acho que eu já sei a resposta da próxima pergunta. Mas eu vou fazer porque... Nosso público precisa ter essa certeza aí, né? Como você faz parte do elenco jovem, a gente tava falando sobre sair pra se divertir, eu queria saber se a sua vibe é mais show do Lu Lorenzo, baile do Nenê, Barra do Simas ou Charles Pierre? Qual é a sua?
Cara, eu sou muito Barra do Simas. Eu sou 100% Barra do Simas. Eu amo Barra do Simas, é perfeito, porque... Barra do Simas tá sempre tocando ali uma Ludmilla, um Periclão, uma coisa assim, meio som, que você consegue conversar, consegue rir alto,
cadeirinha
consegue
ouvir um amiguinho que tá do outro lado.
Cadeirinha pra sentar, comidinha gostosa que vem até você, um garçom pra te servir. Gente, que beleza, olha que delícia. Curtiria muito um bar do baile do Nenê e um show do Lu Lorenzo também. Mas assim, se for pra escolher o que me representa, é um Barra do Simas, até no máximo 00h30, e depois todo mundo beijinho, pede um show, vai pra casa, olha que beleza.
Ai, sou dessas real. Também. Perfeito, eu amo,
perfeito,
gente.
Perfeito. Não dá pra discordar.
Eu também me sinto a velha dos rolês também. Vamos esticar, sexta-noite esticar, gente, sexta-noite eu quero pelo amor de Deus.
Esticar pra onde mais? Eu tô toda esticada.
Esticar as costas na cama.
Não, eu quero ver filme sexta-noite, com pipoca do lado.
Eu sou totalmente sem energia, totalmente.
Ai, falando de energia, a gente sabe que você faz exercício, mas você tem aquela rotina de autocuidado, de skincare, alimentação balanceada. A gente quer saber, afinal, o que é Clara Monek faz pra emprestar sua beleza pra Kate?
Ah, eu tenho, assim, uma rotina... A rotina de skincare, pra mim, sempre foi muito fácil, porque eu tenho um hábito há muito tempo que as pessoas... Eu vejo que as pessoas estão tendo mais hábito agora, que é de passar creme no corpo. Eu sou a gata do creme, sempre fui do creme e do óleo. Porque eu tenho a pele muito seca. Eu tenho a minha pele do corpo muito seca. Então, eu tenho que estar sempre hidratando. Isso desde novinha, desde muito nova, eu tenho... problema de pele seca, desde bebezinha até, porque, curiosidade, meu pai e minha mãe, quando eu nasci, tinha um restaurante de comida africana. E desde nova, recém-nascida, eu comia muita comida com pimenta, pimenta forte, assim, de comida africana. E essa pimenta, a pimenta, ela, desde novinha, foi ressecando um pouco a minha pele. Minha pele era até descamava um pouco, assim, quando eu era novinha. Eu tinha que usar uns óleos manipulados. Eu já era um bebê do skincare, sabe? Eu já tinha óleo manipulado nova, com 1 ano de idade. Então, desde nova, eu tenho que tomar banho, passar creme, passar óleo, porque senão minha pele coça, minha pele fica ressecada, fico russa, e minha família não admite um negrinho de pele russa. A gente não pode andar russa. Então, a rotina do skincare, pra mim, sempre foi muito natural, sabe? Assim, eu não uso grandes coisas, grandes ácidos ainda. essas coisas. Eu acho muito legal, mas ainda não entendo muito, não uso. Mas assim, é o básico, é tomar banho, passar um demaquilante para tirar aqueles 5 quilos de maquiagem da Kate. A gente passa um protetor solar, né? Um creme hidratante, o creme hidratante, protetor solar. Para dormir, eu só passo um creminho. Eu costumo acordar sempre, quando eu acordo no meu café da manhã, eu gosto de ter uma fruta, eu gosto de ter um cereal, uma castanha, que puder, uma nozes, uma coisa para enriquecer mais, né? Até porque eu tenho muitos problemas de saúde, assim, na minha família, então eu tenho medo dessas questões hereditárias, então eu cuido muito também por isso, não é só pela estética, porque eu tenho muito medo de ficar doente, velhinha doente. Então, eu tenho esse cuidado, assim, academia, eu tô pela graça do Senhor, quando dá, eu tô assim com a academia. Meu personal, que, coitado, um beijo pra Vander, meu personal, ele é um monge tibetano, posso assim dizer, porque eu, é assim, eu tô no estúdio, eu falo que vou treinar, aí o estúdio atrasa, oi, querido Vander, não vai dar, tá? Ou então é um dia que eu tenho que ir de manhã e eu tô morta com farofa, e eu falo, Vander, amor, vamos remarcar. Então minha vida é essa, remarcar a academia. Mas quando dá, a gente tá lá. Pelo menos umas duas vezes por semana eu tenho que ir, porque senão também me sinto toda travada, então tenho que ir. Mas acho que desse lado fitness, skincare, é mais isso.
Ah, tá. Não, você falou de academia, quando a gente falou aqui com o Caio Manhente, a gente riu tanto falando disso, que ele falou que fazia academia na força do ódio. Porque falaram pra ele, né, que um dia ia gostar. Aquele papo de, ah, daqui a pouco você se acostuma, você vai gostar de malhar, ele é mentira. Não, mentira,
nunca
não existe.
Mais.
Ele faz, mas fala que faz na força do ódio, né? E olha só, a gente é dessas aqui também, né, Thay?
É, sim. Só na força do ódio.
Cara, eu não gostava de academia, mas eu aprendi a gostar. Eu acho que um personal me ajudou muito, sabe? Ter alguém pra estar ali do meu lado, me incentivando. Tanto que pra ir sem ele, meus treinos com ele é 1 hora, 1 hora e 10. Sozinha, eu passo de 2 a 3 horas, porque no meio do negócio você vai responder um e-mail, você vai ouvir uma música, às vezes vai ouvir um podcast. Você, entendeu? É uma coisa assim, você vai embora do meio do treino, dá um negócio supetão, você vai embora. Então, assim, eu gosto da academia, mas eu gosto de ter um personal ou ter alguém pra ir treinar comigo, meu namorado, quando ele vai comigo, mais legal. E mais assim, sabe? Mas eu gosto muito de atividades físicas, eu corro também. Eu faço uma corrida com o pessoal da RJ Vandal, que é um grupo que corre aqui no Rio, sabe? Aqui no centro do Rio, a gente faz uns corres uma vez por semana, normalmente às quartas-feiras. Então, quando dá, eu vou correr também. Eu gosto da atividade física. Mas a academia em si, eu tenho que ter um personal, porque senão nunca mais eu vou.
Arrasou.
Clara, você... já deve saber disso, com certeza, é um grande sucesso no Twitter, né? O Twitter
Sim.
te ama, o Twitter ama a Kate. E aí a gente fez uma pesquisa aqui pro nosso podcast e decidiu pegar aí 2 tweets pra trazer aqui pra você um pouquinho do carinho dos fãs e também fazer algumas perguntinhas, ok?
Tá.
O primeiro tweet diz o seguinte: Clara Monek é a atriz mais carinhosa de todos os tempos. Ela responde todos os directs, sério, perfeita, igual que a Tilícia. Merece o mundo. E aí também tem um que é: a mulher dos meus sonhos é a Clara Monek, sem dúvidas. Quando eu for pro Rio, eu imploro pra Deus pra ela estar por lá, pra eu pedir uma foto. E como tá sendo lidar com a assédio do público?
Cara, então, é uma linha tênue, né? Entre o que amor, vou explodir de amor, e o vou explodir de ódio. Porque, assim, são momentos, né?
Uhum.
São momentos, assim. Quase sempre mesmo eu tô super disposta, super aberta e com disponibilidade mesmo de estar ali pra tirar foto com quantas pessoas for,
uhum.
quantas pessoas sejam, pra conversar, pra bater aquele papo, tirar aquela foto, enfim. Mas, às vezes, a gente não tem o tempo e nem a disposição, né? Eu acho que o que eu tô aprendendo, assim, sobre ser uma pessoa pública é que o público... Muitas pessoas acham que eu sou a Kate. Isso é um ponto, assim, tipo, as pessoas realmente acham que eu sou a Kate e que, sabe, aí se perde um pouco no personagem. E eu pensei por uma situação ontem, cara, que foi muito engraçada, porque eu tava atrasada indo pra academia, atrasada. E aí eu tinha que tirar um dinheiro antes de ir pra academia. E eu correndo, assim, no elevador. Quando eu abri o, elevador, tinha três caras, assim. Dois com uma latinha de cerveja e um saiu, assim. Aí saiu um com a latinha de cerveja e o outro ficou me olhando. Ai, meu Deus. Tipo assim, com o olho vermelho, sabe? Naquele ponto que ele já devia estar na quinta latinha, talvez. Aí ele, caraca, você é Kate Lícia. Aí eu, oi, querido, sou eu sim. Caraca, Kate Lícia. Aí chamou o outro amigo, tá? Mais limpo do que ele.
Oh, meu Deus.
A Kate Lícia aqui, a Kate Lícia. E o querido não me conhecia. Aí ele, poxa, não sei quem é. E ele, não, mas fala com ela que ela é a Kate Lícia. Então eu passei ali uns dois minutos atrasada pra academia, tendo que tirar dinheiro. Ali, naquela... negociação, né, com os dois bebuns. O que eu poderia ter sido uma pessoa... Não seria rude, né, mas eu estaria no meu local. Tipo, meu querido, dá, Lisa, deixa eu subir. Porque ele tava, tipo, assim, na porta do elevador.
Nossa.
Ele tava no elevador, nem subia, nem descia. Não podia empurrar ele, não podia fazer nada. E aí eu passei por aquele uma coisa, aí eu desci, aí ele foi embora. Aí eu subi, não consegui tirar o dinheiro, desci. Quando eu tava entrando na academia, ele estava na frente da academia. Você pode tirar uma foto comigo? Ai, meu Deus. Aí eu fui. E aí pronto. Aí eu, quando eu tirei uma foto com ele, as pessoas saem do bueiro. As pessoas começam a aparecer do nada. Tipo assim, aí começou a aparecer um monte de gente na frente da academia. E eu precisava entrar pra treinar. E eu fiquei, meu assim, Deus, cinco minutos tirando foto com o pessoal. Aí tirei, aí todos dispersaram. E eu consegui subir pra treinar, mas assim, é... É isso, né? Tipo, meu trabalho... Não deixa de ser, eu levo essas situações como uma extensão do meu trabalho, até porque o público é esse termômetro, né? Então, assim, eu gosto muito de ouvir, eu gosto muito de falar, de tirar foto, de estar presente, mas normalmente tem momentos que não dá, né? Tem momentos que simplesmente não dá. Por exemplo, eu indo fazer a unha, também tem isso do fã que faz alarde. Gente, não faz alarde. Você teve, por exemplo, eu fui fazer a unha. Aí o salão era nesses prédios que tem que fazer cadastro pra entrar. Tem que dar identidade, pegar um cartão, enfim, depois devolver. E aí a segurança, mona, a segurança.
Gente.
Lá dentro da recepção. Aí eu, moça, eu queria saber, eu já atrasada. Tipo assim, era 10 horas, já era 10:05. Aí eu falei, moça, eu queria subir na sala tal. Aí ela, Kate. Primeiro ela falou assim, Kate Lícia, com o olho já abrindo, assim, um olho assim. Aí eu, essa mulher veio gritar. Aí ela, Kate Lícia. Aí pronto. Aí saiu de trás do balcão gritando, meu Kate Lícia, sem parar, tira uma foto comigo. Aí nisso já veio o outro da recepção, já levantou, tira comigo também. Nisso já veio de trás das moças da limpeza dos serviços gerais, tira comigo também, Kate Lícia. Eu, gente, calma, por favor. Olha, queridos. Aí eu tirei foto com algumas pessoas, foram aparecendo mais pessoas. Eu falei, gente, olha, eu tô muito atrasada pra fazer a unha. Eu vou subir pra fazer a unha. Eu vou estar ali em cima. Quando eu descer, eu tiro foto com todo mundo, eu juro. É porque agora eu tô realmente muito atrasada. E aí eles entenderam, super entenderam. Eu subi pra fazer a unha. Quando eu desci, eu tirei foto com o resto das 50 pessoas mexendo, eram 50, mas assim, eu tirei foto com o resto da galera do prédio, os funcionários. E aí foi super vibes. Eu adoro quando tem esse tempo. Mas às vezes as pessoas, não sei por que fazem esse alarde. Tipo, aí quer chamar as outras pessoas. Cara, isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Mas quase sempre eu amo, quase sempre eu tô amando.
Ai, cara, que legal. Você soltou, inclusive, aquela frase de que não pode mais sair de casa feia, não é?
Não, não tem esse direito. Não tem esse
direito. Ai, muito bom. Teve a cena da Kate mudando de visual, né, e trançando o cabelo. E aí tem aqui dois tweets sobre essa cena. Tem o primeiro aqui, que cena linda e importante da Kate trançando o cabelo. Tô toda arrepiada, Clara Moneque é gigante. E o outro que é sério, que cena linda da Kate trançando o cabelo. Essa novela é uma dádiva, a Clara Moneque é um presente. E um comentário meu que foi completamente arrepiante assistir aquela cena. Tava sentada no sofá assistindo ao vivo. E eu tô lembrando da cena agora e tô arrepiada. Foi lindo demais de ver. E eu queria saber como foi gravar. E como você recebeu as mensagens do público? Porque essa foi uma cena que foi muito, muito falada mesmo no Twitter. Porque foi incrível.
Cara, então, gravar foi muito diferente de ver a cena pronta. Porque...
Olha.
Não tinha toda... tinha direção, né?
Uhum.
Mas não tinha toda a edição, não tinha a música da Drica... Não tinha, eu não conseguia ver as meninas, eu não conseguia ver a mão. Então, assim, foi. Eu senti a mesma coisa que vocês quando eu vi a primeira vez, porque eu não tinha noção como seria a cena, eu não sabia que seria aquela forma que seria tão bonita, que teria música, eu não sabia de nada. Então, assim, a gente gravou no mesmo dia que eu fiz o cabelo mesmo, né? Porque a gente teve que finalizar toda a continuidade com o cabelo cacheado. A gente gravou tudo que tinha pra gravar com o cabelo cacheado. No outro dia, a gente trançou o cabelo. E enquanto a gente ia trançando, a gente parou umas 3 ou 4 vezes pra gravar, né? Eu queria mandar um beijo pro Chris, que foi o diretor dessa cena. Que é um homem branco, mas que teve toda a sensibilidade, todo o cuidado para fazer essa cena de uma forma que ficou, que superou de todas as formas as minhas expectativas para essa mudança da Kate. E aí a gente saía e voltava para gravar. Então, assim, na hora de gravar mesmo, eu não senti, assim, muita emoção, porque pra gente é natural, né, trançar o cabelo. Eu tava com muita saudade de trançar o cabelo, fazia muito tempo que eu não trançava, mas era muito natural, hein? A gente ia lá, ele falava, sorria, eu sorria, faz cara de dor, faz a cara de dor. Então, foi tudo meio mecânico mesmo, sabe? E aí, quando eu vi a cena, eu chorei igual. Eu fiquei dias chorando com essa cena. Eu fiquei ouvindo essa música da Drica, assim, uma semana, pensando coisas. E eu fiquei realmente muito emocionada, porque a nossa autoestima, né? A nossa história nunca é contada dessa forma, né? Com tanto cuidado, com tanta sensibilidade. Então, poder protagonizar essa cena, pra mim, tipo, foi muito, muito histórico, muito gratificante, sabe mesmo? Eu senti que realmente ali, eu não gosto muito dessa palavra representar, porque eu acho que diminui um pouco as coisas, sabe? Eu não quero representar nada, eu quero ser e mostrar uma realidade, porque às vezes parece que a representação tem um se a gente não tem o que, se a gente não pode fazer uma coisa, vamos representar algo, né? Não é pra representar, é pra ser real, e eu acho que aquela cena foi muito real, ela fez isso, sabe? Ela mostrou a realidade com carinho, com amor. E as meninas, assim, tipo, no dia seguinte já tinham várias meninas mandando foto com cabelo. E depois, cada vez mais, minha sogra fez o cabelo, assim. Então, pra mim, é essa mesma sensação de dever cumprido, né? De alimentar a autoestima, de alimentar a história. E fazer parte disso, nossa, eu fico até arrepiada também, só de lembrar, porque foi muito bonito ver. Na hora que eu fiz, não foi. Eu não imaginei que seria nada parecido com o que eu vi em cena, sabe? Foi um trabalho muito lindo da edição, da direção, de montar aquilo daquela forma, cara. Muito bonito mesmo.
Ai, foi incrível, foi lindo de acompanhar, foi lindo de assistir. Está sendo lindo acompanhar Vai na Fé, Vai na Fé, uma novela que tá assim. Cada dia que passa, você fica, meu Deus, como que consegue ser tão boa? Como
muito sucesso, gente.
Sim. Cara, a Rosane, os nossos colaboradores, assim, eu quero muito, 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 muito parabenizar. Eu sempre falo quando vejo Renata, Sofia, quando eu vejo Pedro, Fabrício, Renata, Paulinha, Fábio, será que estou esquecendo alguém? Meu Deus, me perdoe, mas assim, toda a mesa de colaboradores, grandíssima chefe, né, e maioral, Rosane. Eu acho que a Rosane é uma mulher muito à frente do seu tempo.
Uhum.
É uma mulher muito além do que ela é, sabe? Por ser uma mulher de uma boa condição, uma mulher rica, branca, de uma boa condição, mas que ainda assim consegue pensar mundos, imaginar cenários e realidades muito diferentes da dela, mas com muita realidade, muito afeto e muito respeito. Então, é um dom que ela tem de contar histórias reais, de escrever, né, de inventar essas histórias tão reais.
Uhum.
E essa perspicácia, né, essa bênção, essa sorte de sempre ter elencos, porque toda novela dela é de sucesso, né? Ela, cada novela, assim, ela vai se superando. Então, é processo de um estudo, de um aprendizado muito grande. Então, dá pra ver que a cada trabalho ela evolui. Então, isso é muito bonito, sabe? É muito bom poder fazer parte disso, sabe? Eu bato muita palma, parabenizo e agradeço muito por eles compartilharem essa grandiosidade que é essas coisas que passam na cabeça deles, que eu não sei como que Renata escreve tão bem pra Kate. Renata Sofia, que é a que mais escreve assim, né? Eu chamo ela de Dinda da Kate, né? A mãe é a Rosane, mas ela é a Dinda que cuida, que faz, porque, cara, é muita expertise, é muita sabedoria mesmo. Parabéns.
Gente, a gente bate palma pra você. Nossa, arrasou muito, muito, muito. Olha, infelizmente o nosso papo tá chegando ao fim. Só que pra encerrar, a gente vai fazer... A gente adora ouvir isso, gente, do entrevistado. Porque senão acho que foi legal o papo, foi uma delícia. Só que antes vai fazer uma última perguntinha.
Sim.
Que a gente faz pra todo mundo que passa por aqui. Que é a Clara, qual foi o ator ou atriz de novela que mais inspirou ali no começo da sua carreira e que talvez seja uma inspiração também até hoje?
Cara, sempre que me fazem essa pergunta eu fico com um pouco de vergonha, porque eu... Não que eu não tenha, a gente tem, mas são... Como é que eu posso dizer? São coisas mais, assim, abrangentes, né, no geral. Eu tive muitas referências. Eu sempre fui uma jovem, eu sempre fui uma pessoa e uma jovem, né, que é mais nessa juventude que a gente tem essa questão do fã, né, de admiração. E, cara, eu nunca fui grande fã de ninguém, sabe? Tipo, eu nunca, tipo, fui super, por exemplo, fora da parte da arte, da inspiração que a gente vai chegar, mas é mais pra explicar o contexto. Eu nunca fui super fã de um Justin Bieber, ou de um Restart, ou de, sabe, aquele ídolo. Não sei porque eu nunca tive essa vivência, nunca fui essa pessoa. Mas existem... o que a gente vê, a gente não esquece, né? Eu acho que, ainda mais quando a gente é criança, assim, tudo que a gente vê é muito representativo, né? Aí, o que a gente vê representa, né? Porque é uma representação do nosso olhar. Então, assim, Cobras e Lagartos foi uma novela na época que eu tava muito nova e que eu já tinha começado a fazer teatro. E assim, quando eu vi o Lázaro, daquela cor dele, assim, sabe? Escuro, e com aquele corpo, e com aquela movimentação, com aquele cabelo, com aquele jeito de falar que o Foguinho tinha, protagonizando uma novela, e aí o casal dele com Thaís, uma mulher que, por mais que não tivesse o mesmo arquétipo assim que eu, uma mulher negra um pouco mais clara, com outros traços, enfim. Mas aquele casal em Cobras e Lagartos me despertou muitas coisas na época, sabe? Mais forte, assim, por ver Lázaro tão preto, tão escuro, dançando, sendo livre, feliz, sorrindo, de uma forma que, assim, o mais próximo que eu tinha visto daquilo era, sei lá, Cidade de Deus. mas num outro contexto, né? Em um outro contexto. Então, obviamente, a gente tem grandes referências, né? É, do Moraes, a nossa Leia, né? A Sharon, Elisa, Thaís, Carla Cristina. Sempre foram referências que eu conheci e que estiveram ao meu redor. Mas as maiores referências assim, da minha vida fora a arte sempre foram as mulheres da minha família, sabe? Eu sou uma pessoa muito familiar, eu sou uma pessoa muito do... da família, sabe? Então, a história da minha avó, a história da minha mãe, a história da minha tia sempre moldaram muito meu caráter, entendeu? Então, assim, a minha mãe foi uma mulher preta que não tinha faculdade, assim, ela não tinha estudo de faculdade, ela começou faculdade, mas não pôde terminar por causa da gravidez da minha irmã. A minha mãe trabalhava como cuidadora de idosos, ela era cuidadora de idosos, enfermeira, assim, e sempre foi a minha maior referência como mulher preta. Minha mãe sempre foi muito militante lá em casa, sabe? Ela me ensinou tudo que ela poderia ter me ensinado em relação à autoestima e a ser quem eu sou. E essa postura que eu tenho hoje de confiança e de certeza de quem eu sou e de onde eu quero chegar. Tudo isso vem da minha família, da minha mãe, da minha avó, da minha tia, da minha irmã. Sempre mulheres, assim. Então, eu sempre fui fã da minha avó e da minha mãe, sabe? Tipo, fã, eu posso dizer que eu sou fã delas, sabe? Mas dentro da arte eu tenho muitas referências, muitas pessoas que eu sei que fizeram parte dessa caminhada para eu poder estar onde eu estou hoje. Mas se eu posso dizer alguém que me deu um estalo de uma diferença que eu me vi, foi Lázaro em Cobras e Lagartos, assim, porque eu nunca tinha visto nada parecido e aquilo mudou a minha forma de ver a arte, a televisão. Então, posso falar dessa ocasião.
Ai, gente, só com esses nomes que a Clara escolheu, maravilhosos, referências, total, que a gente encerra nosso podcast. Clara, muito sucesso na sua trajetória, em toda a sua carreira, que você brilhe muito ainda depois da Kate. Tudo de bom pra você e obrigada pela sua presença.
Axé. Obrigada.
Obrigada por participar. Obrigada por fazer a Kate. Obrigada por estar sendo tão incrível e muito sucesso pra você.
Muito obrigada, amores. Eu amei fazer. Acho que é meu segundo podcast. Gostei muito, assim, de falar com vocês da minha carreira. Adorei as perguntas.
Beijo grande. Brigadão.
Beijo. Obrigada, Gabi. Obrigada, Thay.
Gente, papo maravilhoso com a Clara, mas o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas. Não perca!
E vocês já sabem, para ouvir os nossos programas, você pode usar Globoplay ou entrar no G-Show.
Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela.
Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina, que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
Eu sou a Gabi Duarte e hoje apresentei esse podcast com a Tainara Firmiano. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse episódio. A edição é do Nicolas Queiroz. Beijos, pessoal. Até a próxima.
Beijos.